Falando de livros.
São 9h20. Bom dia, sou Michele Bruck e estou de volta com o Universo Literário para você aqui na Estação do Conhecimento em 104,5 FM ou em ufmg.br/rádio. Olha só, o Literafro, portal de literatura afro-brasileira, é um espaço virtual criado para divulgar a pesquisa e a reflexão da produção literária dos brasileiros afrodescendentes. O portal é vinculado ao projeto de pesquisa Literatura Afro-Brasileira, Configurações e Contextos do NEA, o Núcleo de Estudos Interdisciplinares da Alteridade da Faculdade de Letras da UFMG. E quem conversa conosco sobre o portal é o professor colaborador do Programa de Pós-Graduação da Faculdade de Letras da UFMG e coordenador do Literafro, Eduardo de Assis Duarte. Bom dia, Eduardo, tudo jóia?
Bom dia, Michele. Tudo bem? E você?
Tudo bem. É um prazer falar com você aqui na UFMG Educativa, viu?
Prazer é todo nosso.
Eduardo, como que surgiu a ideia de criar o portal Literafro?
Olha, essa ideia é bem antiga. Nós iniciamos, de fato, a pesquisa a respeito dos autores negros brasileiros no ano de 2001. Né? Já se vão aí 14 anos. Né? Isso em função da carência que a gente percebia nos materiais didáticos, nos manuais de literatura brasileira, principalmente nas histórias da literatura brasileira, a carência que havia em relação a autores negros. É curioso isso, quer dizer, a literatura brasileira, se a gente for tentar fazer um recorte étnico, uhum, é uma literatura, historicamente, o que ficou na história da literatura são os autores brancos. É curioso isso.
É
uma literatura branca num país cuja maioria da população não é branca.
Exato.
Né?
Uhum.
É muito curioso isso. E a gente começou a ver que aqui e ali, em diversos lugares, em diversas regiões do país, você tem a presença de escritores negros com publicação, com livros publicados, e esses escritores jamais faziam parte, né, ainda hoje, né, não fazem parte da história da literatura brasileira.
Uhum.
Então começamos a reunir um grupo de pesquisadores, colegas de outras universidades, das universidades mineiras, da própria UFMG também, e começamos a fazer um levantamento ainda no ano de 2001, né, a respeito desses autores, tanto os do presente, quanto aqueles autores já falecidos, autores de outras épocas, né, e nos deparamos com um número enorme de escritores, com obras individuais publicadas e que não tinham repercussão nenhuma no campo da história da literatura. Então esse projeto, ele andou, nós formalizamos esse projeto de pesquisa junto ao CNPq, o CNPq aprovou imediatamente, nós começamos fazendo um levantamento inicial que chegamos a mais de 250 nomes de autores. Em seguida, tínhamos também o projeto de publicar uma grande antologia desses autores, né?
Uhum.
Mas como essa antologia estava demorando muito, porque depende de uma série de injunções, inclusive burocráticas, de autorização, de herdeiros e coisas desse tipo, nós, aconselhados pelos nossos alunos, né? Em 2004, portanto, já se vão já quase 11 anos, em dezembro de 2004, nós começamos as atividades do portal Literafro, que é exatamente um grande arquivo onde estão aí aproximadamente 120 escritores negros com informações sobre eles, sobre a obra deles e estudos críticos também sobre eles e principalmente divulgando os textos desses escritores.
Agora, Eduardo, no portal, a literatura afro-brasileira é definida como sendo um conceito em construção. Por quê? De que forma a literatura afro-brasileira se distingue das outras literaturas?
Perfeitamente. Ela se distingue, ela está em construção na medida em que ela está em discussão.
Certo.
Não é? Hoje, a questão da literatura, e como de resto, todos os grandes conceitos das ciências humanas, eles estão todos eles em discussão. Não é? Quer dizer, todos eles estão sobre o crivo de uma reflexão crítica das últimas décadas, em que aquelas grandes verdades, né, estabelecidas estão sendo dominadas pela filosofia contemporânea.
Uhum.
Então, nós vivemos um momento de descrença, não é? na grande episteme ocidental, num todo grande conjunto de conhecimentos, né, depositados na mente humana a partir da Europa ao longo de séculos, e tudo isso vem sendo questionado. Por exemplo, o que vinha da Europa era considerado, via de regra, universal.
É verdade.
E hoje você tem isso com um rótulo diferente.
Uhum.
É um conhecimento, na verdade, ocidental, uhum, e não universal. Assim também a questão das literaturas nacionais. Você não pode dizer que existe uma literatura brasileira una, né, unívoca, caminhando sempre numa única direção. A literatura brasileira, ela é diversa, ela é vária, ela é variada, né, e ela é mais do que tudo, ela é fragmentada, quer dizer, ela tem diversas tendências. Então a gente costuma dizer que a literatura que se propõe como negra, o afro-brasileira, ela, vamos dizer, ela é um veio, né? Ela é uma tendência, ela é um ramo da literatura brasileira maior. Daí a gente dizer que ela está dentro e está fora da literatura brasileira. Ela está dentro porque ela usa a mesma língua, os mesmos procedimentos, no sentido de as mesmas formas, a poesia, o conto, o romance, a crônica, o teatro, os grandes gêneros. Mas ela está fora no sentido de que ela está pela primeira vez expressando não um ponto de vista das elites brancas brasileiras. Ela está fora no sentido de que ela está expressando o ponto de vista do negro, o ponto de vista de um segmento da população que é majoritário estatisticamente, mas que é minoritário em termos de poder cultural. Então, ela está fora nesse sentido, quer dizer, a grande diferença da literatura afro-brasileira para a literatura brasileira em geral é que a literatura afro-brasileira, ela está colocando os mesmos problemas, na verdade. Ponhamos um exemplo, o problema da violência. Uma coisa é você ver o tema da violência num escritor branco consagrado, por exemplo, como Rubem Fonseca.
Sim.
Em que a violência ali surge muitas vezes como um espetáculo.
É verdade.
E outra coisa é você ver a violência, por exemplo, nas favelas, contada pelos escritores negros, que viveram na favela, que sofreram essa violência. A exemplo, por exemplo, da Conceição Evaristo, ou do Paulo Lins, de Cidade de Deus. Então, a diferença, basicamente, é do ponto de vista. A diferença, basicamente, é o olhar. Quem é que está... de onde que esse sujeito está falando, não é? Quem está falando pelo negro? É ele mesmo que está falando por si próprio? Ou é alguém externo que vai lá para a favela como que com uma máquina fotográfica na mão, tira as fotos e vai embora? Quer dizer, colhe as impressões e depois reescreve aquilo a partir do seu ponto de vista. Acho que a grande diferença é essa. É o ponto de vista, é o olhar, quer dizer, a perspectiva que está por trás desses textos.
Exatamente. E os autores, Eduardo, como que, além dos textos, você falou de poesia, conto, romance, teatro, prosa, além dos textos, eles contribuem de alguma outra maneira com o portal nessa discussão que você levanta?
Eles contribuem inicialmente abrindo mão do direito autoral. Isso aí é um fato memorável, quer dizer... Todos os 120 escritores que estão com seus textos no Literafro, eles estão conscientes que aqueles textos estão ali para serem copiados.
Uhum.
Copiados pelos professores, levados para a sala de aula, copiados pelos estudantes, ou simplesmente lidos através dos tablets, dos celulares, das telas de computador. Quer dizer, o escritor, quando coloca o texto dele no Literafro, ele está sabendo que ele está colocando o texto num site, num portal de uma universidade. Ou seja, não se trata de um espaço pirata da internet.
Isso.
Ali não tem nada copiado, não tem nada contrabandeado, não. Não tem nada ilegal, quer dizer, os escritores fazem uma autorização por escrito para a UFMG, autorizando a Faculdade de Letras, a colocarem na internet aqueles contos. São mais de 200 contos, são mais de 500 poemas, trechos e trechos de romances, dezenas de crônicas. Quer dizer, esse material literário todo que está no site, no portal, esse material está todo lá para ser copiado, para ser reproduzido sem nenhum ônus em termos de direito autoral.
Uhum.
Essa, eu creio, é a grande contribuição dos autores.
Isso é uma coisa que a gente tem que... Essas novas plataformas de leitura, né? Você falou tablet, a própria internet. É o verbo compartilhar, né?
Compartilhar,
é o verbo da nossa geração, desse momento que a gente vive, que é muito importante.
Compartilhar, perfeitamente.
Então, são 9h31, bom dia. Você está no Universo Literário e nós estamos conversando com o professor da Faculdade de Letras da UFMG e coordenador do portal Literafro, o Eduardo de Assis Duarte. Eduardo, você no início do nosso papo estava falando da literatura branca, né? Aquela no início ali, dos momentos iniciais do nosso país. E como é que ocorreu o processo de apagamento da afrodescendência em nossa literatura? E mais, como que se dá esse processo de redescoberta desses autores?
Perfeito. Olha, eu costumo dizer que nenhum país passa impunemente por 3 séculos e meio de escravidão.
É.
O Brasil viveu a escravidão desde quase logo em seguida o descobrimento até o fim do século XIX. São aproximadamente 350 anos em que toda a riqueza existente no país era fruto do modo de produção escravista. Esse modo de produção, ele exigia uma justificativa teórica para isso. E a justificativa teórica era fundada única e exclusivamente no preconceito de que a figura do negro era desprovida de inteligência, desprovida de criatividade, reduzida à força de trabalho braçal. Esse era o grande álibi. Eles só prestavam para isso, para o trabalho braçal.
Uhum.
Tudo que faziam para além desse trabalho braçal era desconsiderado. E olha que ainda hoje você tem muitos resquícios disso.
Sem dúvida.
Claro que isso se reflete no campo das ideias. Porque o campo das ideias, ele está conectado com os demais campos da sociedade, com o político, com o social, com o econômico. Então o que ocorre? Ocorreu um rebaixamento histórico da inteligência do negro. E tudo que era feito por ele, ou era, no caso, por exemplo, de um escritor brilhante como Machado de Assis,
uhum,
era colocado não como obra de um negro, mas sim como alguém de alma branca, como alguém, enfim, como ele, Machado de Assis, não é negro. Quer dizer, o esforço histórico que se fez nesse país para clarear a imagem de Machado de Assis nas capas dos livros, nos retratos pintados, é uma coisa impressionante.
É.
Mas a gente não pode esquecer, Machado de Assis é neto de escravos.
Uhum.
Então essa afrodescendência está ali. E a obra de Machado de Assis, ele condena a escravidão a todo instante,
uhum,
do jeito dele, é claro. Então, o primeiro momento, a razão principal do apagamento é esta, é a escravidão. Quer dizer, um país não vive impunemente 350 anos de escravidão. Quer dizer, essas cicatrizes ficam, essas marcas ficam para sempre.
Uhum.
E ainda hoje se luta para apagá-las. Então, um escritor, um poeta como Cruz e Souza, o tempo todo a crítica oficial diz o seguinte: é o negro de alma branca, ele só quer falar dos brancos e nada mais, e coisa desse tipo. Então, é uma forma de relativizar, vamos dizer assim,
uhum,
a negrura, a negritude desse escritor. Agora, o nosso processo de recuperação disso parte de um olhar contemporâneo, parte de um olhar do século XXI, ou seja, de um olhar posterior a esse terremoto teórico todo que houve nas últimas décadas do século XX.
É,
então, nós começamos a estudar, você começa a ver que há um movimento, já de 100 anos atrás, desde as primeiras décadas do século XX, que você tem nas Américas a literatura negra,
uhum,
o escritor negro se manifestando, seja nos Estados Unidos, seja no Caribe, na América Central, na América do Sul, e seja nos escritores da chamada diáspora, né, africana, na França, como grande movimento da negritude que reuniu em Paris a partir dos anos 1930, grandes nomes negros de língua francesa. Uhum. Né? Então, a esse movimento, quer dizer, você tem a literatura negra nos Estados Unidos nos anos 20, você tem a literatura negra no Caribe nos anos 30, no Haiti, em Cuba, na República Dominicana, na Costa Rica, na Venezuela, na Colômbia. Né? Você tem todo um grupo de autores negros publicando livros, você tem o grande movimento da negritude na França nos anos 30, e isso chega ao Brasil também nessa mesma época, com escritores negros como Solano Trindade a escrever os poemas dele contestando a visão que os brancos tinham da figura do negro e, sobretudo, da mulher negra, uhum. né? O questionamento dessa questão da mulata assanhada, reduzida à figura meramente sexual. Uhum. Né? Então você tem todo esse questionamento. Já nos anos 1940, uhum. no Brasil, Abdias Nascimento funda o Teatro Experimental do Negro, que lança grandes atores e atrizes negros, muitos deles que ainda estão aí até hoje, como a Ruth de Souza, aí na televisão, e tantos outros, não é? Então você tem no século XX esse movimento de afirmação da negritude.
É verdade.
Então a recuperação desses autores no Brasil se dá também a partir do diálogo com a literatura negra feita em outros países.
Com certeza.
Quer dizer, a literatura negra ou afro, ela não é exclusiva do Brasil. Ela está em diversos outros países onde se instalou a chamada diáspora negra. Uhum. Né? Países que todos eles passaram pelo processo de escravidão aqui nas Américas.
Certo.
Inclusive nos Estados Unidos. Uhum. Quer dizer, nos Estados Unidos, inúmeros negros publicam livros em pleno século XIX no combate à escravidão, né? No combate à resistência que havia no sul dos Estados Unidos contra a abolição da escravidão, certo. Que acabou numa guerra civil.
É verdade.
Então, você tem esse movimento todo e que nos impulsionou justamente a ir atrás do nosso passado no brasileiro
Ver
nos diversos estados longínquos, lá no Maranhão, no Rio Grande do Sul, no norte do país, no sul, no centro-oeste, onde é que estavam esses livros publicados pelos negros.
Com certeza. É um papo para várias entrevistas, né, Eduardo? Porque você está dando uma aula para a gente. Eu gostaria muito de agradecer a sua participação no Universo Literário, para parabenizar não só você, como toda a equipe envolvida no Literafro. Parabéns. É uma iniciativa espetacular. Quero sempre reiterar que o microfone da UFMG Educativa está sempre aberto para vocês, viu?
Olha, eu agradeço também essa oportunidade, agradeço muito as suas palavras tão gentis e faço um convite aos nossos ouvintes para visitarem o portal Literafro.
Uhum.
Basta digitar Literafro lá no Google e você vai entrar num grande acervo com aproximadamente 2.500 obras literárias listadas, com mais de 200 contos, centenas de poemas. Tudo isso para deleite dos nossos visitantes.
Maravilha. Eduardo, um prazer enorme. Um abraço grande. Esperamos uma visita sua aqui na UFMG Educativa, viu?
Perfeitamente. Vai ser um grande prazer.
Valeu. Um bom dia.
Muito obrigado e um bom dia a todos.
Para você também. Tchau, tchau.
Tchau, tchau.
Então, conversamos com o professor da Faculdade de Letras da UFMG e coordenador do portal Literafro, Eduardo de Assis Duarte. O site foi criado para divulgar e estimular a pesquisa e a reflexão da produção literária dos brasileiros afrodescendentes. São poemas, contos, crônicas, romances, teatros, além de resenhas e artigos críticos que você vai encontrar. Então, deixa eu te dar o portal www.letras.ufmg.br/literafro. letras.ufmg.br/literafro. Tá bom? Muito bem.
Falando de livros.